2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Boa noite, Igor. Boa noite, você que está acompanhando mais um Lumblecast, o seu Lumble Leapers Podcast ao vivo. Desculpa por esse início turbulento, eu estava me deslocando para começar a fazer essa gravação. Aqui eu estou na brinquedoteca do meu prédio, né? E aqui talvez seja o lugar com mais calma, com mais sossego para a gente fazer essa transmissão. Igor de Lara Castro, boa noite!
Boa noite, a querida torcida do Packers, e estamos mais aqui para mais uma edição do Lambeau Leapers e falar um pouco de como foi o confronto contra o Washington, e ver coisas positivas e negativas que a gente viu nesse jogo de domingo.
Estamos esperando aqui a chegada do nosso grande João Storer, mas enquanto isso, vamos começar a pauta de hoje. Gostou do jogo, Igor?
Como o próprio Rodgers disse, não foi bonito, mas está vencendo, né? Estamos com seis vitórias e uma derrota na temporada, e essa única derrota a gente fica teimando agora na cabeça do porquê que ela aconteceu, né? O time virou da água pro vinho de uma maneira que não dá para entender até hoje por que a gente perdeu pro Saints, né? E olha as dificuldades que o Saints está tendo na temporada e a gente conseguiu perder para eles. E querendo ou não, a gente poderia ir para esse jogo contra o Cardinals invicto, querendo ou não. Ia ser um duelo de dois invictos, né? Então, não está sendo bonito de se ver, mas está vencendo. E fora que as lesões meio que estão pesando para a gente não estar 100% o que a gente pode jogar nessa temporada. Mas o elenco está se mostrando muito resiliente e está buscando as vitórias. Isso que é o mais importante agora.
Eu acredito que o pessoal, no geral, gostou muito mais da vitória do que eu gostei, né, nesse último confronto contra o Washington. Eu acho que o Washington criou uma atmosfera na defesa da gente que eu acho que não é essa, tá? Bastava só o Heineken cair um pouquinho mais para frente, né? O McLaurin receber aquele passe sozinho na end zone que ele tinha, que a conversa sobre a eficiência de Red Zone de Green Bay seria outra, né? Mas a gente vamos debater isso seguindo a nossa pauta aqui, né? E tocando para frente. Deixa eu pegar aqui a nossa pauta. Vamos lá. Começando a falar um pouquinho do ataque, né? Vamos começar pelo ataque, depois a gente vai para perto mais da defesa, Igor. Algumas variações, algumas peças que não estavam aparecendo, como Robert Tonyan, como o próprio Alan Lazar também, apareceram mais frequentemente nesse jogo contra o Washington. A minha pergunta para você é muito simples. É fruto das dobras no Adams ou existe já um plano de envolver mais as peças, as outras peças do ataque no game plan de Green Bay?
Eu penso que seja mais estratégia de envolver os dois jogadores no plano do ataque. Porque, querendo ou não, o próprio Rodgers falou após o jogo, na entrevista coletiva, que foi bom o Lazar e o Tonyan aparecerem mais ao longo do jogo, porque o Adams inevitavelmente vai ser mais focada pelas defesas, e as defesas vão fazer de tudo para marcar ele melhor. Querendo ou não, ele só teve 76 jardas na partida. Foi um número considerável, se você for ver pela produção do Adams, mas pelo que a gente tinha visto do Adams nos últimos jogos, foi uma produção até que baixa no jogo contra o Washington. Então, o Lazar ter aparecido mais, tanto que teve uma campanha que foi resumida a ele, né? Ele teve 60 jardas só naquela campanha, foi... se não me engano, 5 recepções que ele teve e marcou o touchdown ao fim. Então isso é importante, ele estar inserido ali mais no ataque, porque pode ser um cara que vai passar despercebido pelas defesas e ele conseguir se desmarcar vai aparecer e sendo uma opção por Rodgers. A mesma coisa o Tunia, que a gente estava falando dele aparecer mais na red zone, acabou aparecendo, e numa jogada bonita, até do Rodgers, com ele recebendo no fundo, quase no fundo da red zone. E fora nas jogadas no meio do campo, né, que teve uma lá que ele conseguiu fazer a rota pelo meio, ofereceu uma opção de passe para o Rodgers, e o Rodgers, com uma precisão incrível, conseguiu acertar um passe. E o Tony teve uma produção considerável também. Então é bom ver os dois se inserindo, deixando o Adams lá em jogadas mais decisivas, que não fique só, porque a gente não precisa ficar só dependendo dele, mas que tenha outras opções, e o Tony e o Lazar se mostraram que podem fazer isso, né? E isso é uma boa notícia.
Eu estava olhando o touchdown do Lazar, do Robert Tony. E como o Davante Adams puxa a marcação, né? Tinha só um safety no fundo do campo. Esse safety estava totalmente voltado para o lado do Adams, onde tinham mais recebedores, não era só o Adams. Né? Também estava uma formação com três wide receivers, né? No caso, aparecendo jogando num lado só, né? Mas é incrível como, ainda naquela condição, o Adams na jogada ele se desmarca, ele fica sozinho. Né? Se a bola fosse nele, era touchdown dele tranquilamente. Ele se desmarca, ele dá um double move e o corner ali assim, atropeça no próprio cadastro. E do outro lado você tem o Bob Tonyan saindo numa rota contra um linebacker, né? E o Aaron Jones puxando a marcação do corner. A gente tinha um touchdown de cada lado para lançar essa bola, né? Porque um linebacker, o melhor que seja marcando, não vai segurar o Robert Tony ali, né? Não vai ser ele que vai acompanhar o Robert Tony até a end zone. E do outro lado, o Adams deu um double move que carregou todo mundo para o lado e ele ia sair sozinho novamente. Foi uma leitura, o Rodgers leu a jogada e leu para o lado certo. Porque ninguém nesse mundo imaginava que o Adams com uma marcação dupla ia estar livre. Então, definitivamente, aquilo ali não foi o caso dele, leu o Adams, não leu, toma a bola aqui, né? Ele realmente fez a leitura pro lado certo, né? E conectou um passe fácil. A verdade é essa para o Bob Tonya, para eu acho que o segundo touchdown dele esse ano, né? Para quem estava esperando aqueles 10 touchdowns, eu não consigo ver os 10 ainda. Nessa temporada. Mas que bom que ele tá reencontrando o caminho de ser uma arma útil no ataque de Green Bay. Já o jogo corrido foi complicado um pouquinho, não foi, Igor?
Você foi complicado. Não entrou de jeito nenhum o jogo. Foi algo que até a gente preocupou de... Né? Será que o ataque vai funcionar sem... O ataque terrestre ter consistência ao longo do jogo contra o Washington, por incrível que pareça, até teve. A gente conseguiu ver tanto que o Lazar e o Tony acabaram aparecendo. Tanto que teve uma estatística que eu vi que em 20 quartos que a dupla Aide Dillon e Aaron Jones tiveram, nos últimos 20 quartos, eles produziram 816 jardas juntos de scrimmage, então é, seja correndo ou recebendo passe. Contra o Washington, no jogo inteiro contra o Washington, foram apenas 47 jardas, então é muito pouco para uma dupla que vinha produzindo muito. Então, é, pode ser que é, a OL, né, com as lesões que tá tendo, ela não tá tipo 100% e não tá a linha ofensiva ideal, ela não tenha funcionado o suficiente para abrir espaços para que o, é, tanto o Dillon quanto o Jones pudessem correr. E então, eu acho que contra a Arizona, espero que eles apareçam mais. Mas contra o Washington foi complicado, porque deu a sensação também que a linha defensiva do Washington se preparou para conter os dois. Porque sabia que os dois poderiam fazer um estrago, e ainda bem que o Rodgers achou outras maneiras de ganhar esse jogo, né? Que uma perspectiva boa para os próximos jogos.
É. Só abrindo aqui o box score, né? Se você juntar o Aaron Jones, jardas terrestres, tá? De Aaron Jones, AJ Dillon e Kellen Hill. Eu não coloco o Equanimeous St. Brown, porque a corrida do Equanimeous St. Brown não é uma corrida desenhada para correr ali no meio, né? Foi uma situação de end around, né? Mas eram 19 jardas em 6 carregadas, Kellen Hill 2 jardas em 3 e AJ Dillon 6 em 3 fora o fumble. Formando rapidamente aqui, são 27 jardas corridas pelos 3 running backs de Green Bay em 12 tentativas. Complicado, né? Não foi bom. Um pouco culpa da linha, né? Um pouco virtude também do Washington Redskins. Eu acho que o Jonathan Allen teve um jogo como há muito tempo ele não tinha. Montez Sweat, a gente falou disso no podcast, né? Tipo, é uma linha defensiva muito forte. Podia não estar quicando, né? Podia não estar aparecendo assim para a temporada, mas é uma linha que no final do ano passado foi extremamente efetiva e que esse ano a gente sabia que a qualquer momento eles podiam fazer um jogo decente, né? São os quatro caras da linha são 4 escolhas de primeira rodada, né? Fora o Ioannidis, que entra ali de vez em quando em alguns snaps, que também é um cara bastante eficiente, né? Então, você tem um front seven ali muito bem montado. Onde Green Bay puniu o Washington Redskins? Foi na secundária, né? Onde tinha espaço foi onde a gente conseguiu fazer o nosso jogo acontecer. E eu acho que foi uma boa escolha de Washington lotar tanto o box, deixar o box tão forte, porque se por acaso o Green Bay corre com a bola, é a situação de Green Bay se sente mais confortável, né? O LaFleur cansou de dizer isso, né? A bicicleta do esquema do LaFleur, a bicicleta que o Rodgers pega de vez em quando, é aquela corrida do Jones que entra, né? Aí já começa a concentrar o box, vem um screen. Já começa a concentrar quando você difusa, pum, tá uma bomba lá no, na secundária, começa a entrar play action, bola pro Tyrande abrindo para um lado, bola pro Tyrande saindo pro outro, tudo em bootleg do Rodgers ali. Essa é a bicicleta do esquema do LaFleur, que o Rodgers de vez em quando pega, monta nela, entendeu, e faz ela girar. Nesse jogo, essa bicicleta tava com pneu furado, né? Ou pelo menos assim, não foi o jogo de pegar, tomar essa bicicleta e começar a utilizar ela, né? O terreno não permitia, basicamente. Então a gente teve que adaptar, e nesses momentos é muito bom contar com um quarterback, né, elite, né? É muito bom ter um talento geracional como Aaron Rodgers no comando do ataque. Tomara que essa bicicleta esteja disponível em terreno favorável nesse próximo jogo contra o Cardinals, porque a gente vai precisar dela. Principalmente porque a gente não vai poder contar com Davante Adams e Alan Lazar. Mas eu vou deixar para você dar essa notícia triste para o torcedor de Green Bay hoje, Igor.
Então, não bastasse o Joe Barry, que já estava fora por causa de Covid, então já seria um desfalque nas chamadas da defesa, né? Tivemos, infelizmente, Davante Adams, e hoje Lazar também foi colocado na lista de Covid. Então, tanto o Adams quanto o Lazar correm riscos de não atuarem contra o Arizona, o que seria uma perda significativa. Provavelmente o Packers estaria com um corpo de recebedores que é bem aquém do que a gente poderia ter contra a Arizona, né? Porque você ter Adams já faz uma diferença enorme. Você ter o Lazar depois de uma partida muito boa contra o Washington também, e você não ter os dois por causa da Covid é complicado. Apesar de que eu estava vendo umas últimas notícias de que o Adams, há uma possibilidade de que jogue, mas a gente não tem certeza.
O Adams tem mais chance de jogar do que o Lazar.
É, muito pelo retrospecto. Sabia disso?
Sério, é porque assim, o Lazar, na verdade, ele tá fora. Quem testou positivo foi o Adams.
Uhum.
Não foi isso? O Lazar, o Lazar tá fora por uma questão de proximidade com o Adams, né? Só que o protocolo da NFL é bem duro com quem não se vacinou.
Sim.
Qualquer pessoa não vacinada que tá, né, digamos assim, com proximidade de alguém que testou positivo, é 5 dias em casa e foda-se. Entendeu? E acabou. O Adams ainda vai testar para ver se ele vai sair do protocolo. Ele tem que testar 2 vezes em 24 horas, negativo, para poder sair da reserva de Covid. Vamos esperar. Eu acreditava que hoje a gente já ia ter alguma notícia nesse aspecto, se ele testou positivo, negativo uma vez, alguma coisa do tipo. Devido ao silêncio, me custa acreditar de que o Adams testou negativo hoje, né? Eu acredito que seja muito difícil os dois irem para o jogo diante disso, mas a gente vai acompanhar as notícias. Fiquem, nos sigam nas redes sociais, né, aproveitando o Lambolipas Underline no Instagram, e você vai ter notícias, com certeza, se não em primeira mão, alguns minutos depois que ela estiver disponível aí na net.
Como eu disse, o Lazar tá praticamente fora, esse não joga. Agora a gente tem que ver o Adams. E como você disse, esse silêncio do Packers com relação ao Adams sobre o resultado, porque ele provavelmente deve ter feito algum teste hoje, provavelmente vai fazer outro amanhã. Então, esse silêncio, a gente meio que fica com a pulga atrás da orelha. Será que ele vai pro jogo? Então, é complicado de ter certeza que o Adams vai. Eu vi que provavelmente a gente vai ficar sabendo da real situação momentos antes da viagem do Packers em direção ao Arizona, né? Que daí a gente vai ter...
Tem isso. Viagem grande, tá? Uhum. Não é viagem curta, é uma viagem longa, né? É jogo dia de quinta-feira. E assim, eu não consigo lembrar de um jogo de quinta-feira que eu saí feliz assim de Green Bay. Entendeu? Eu pode até ter ganho, mas assim, sai com uma ou outra lesão, né, que eu não consigo sair feliz de um jogo de quinta de Green Bay já há alguns anos. Vamos dar uma lidinha no chat agora? Leonardo Martins publicou aqui no chat: eu acho que quando o Adams não está, o ataque fica ainda menos previsível, mas usa a ausência é inegável, mas eu acho que mais essa ausência é inegável. João Estoura, bom dia.
Bom dia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Matheus. Não, bom dia, boa tarde, boa noite, que tem o pessoal que tá ouvindo gravado, então, né?
Quem tá ouvindo gravado vai poder
ficar. A gente tá ao vivo no YouTube aqui do Lambolipas. Toda vez que tá tendo live, assim, que a gente faz a gravação ao vivo, a gente avisa lá no Twitter, nas nossas redes sociais, o pessoal que só ouve o podcast. Então fica o recado aí, pra sempre colar, participar no chat. Mas boa noite, Matheus, boa noite, Igor, tudo certo?
Tudo bem, meu querido. A gente deu uma vasculhada agora no ataque de Green Bay. Estávamos dando uma olhadinha aqui no chat. E daqui a pouquinho a gente vai entrar em defesa e special teams, tá? Só para te posicionar aí no, como está a nossa pauta. Voltando aqui, a mensagem do Leonardo, ele mandou outra mensagem corrigindo aqui. Eu acho que quando o Adams não está, o ataque fica ainda menos previsível. Mas sua ausência é inegável. Puxar um pouquinho você aí para a história, João. Green Bay vem se dando bem quando o Adams não joga, né? Mas tem como dizer que o melhor wide receiver da NFL, ou pelo menos um dos 5 melhores wide receivers da NFL, fora reforço?
Não, puta, tá doido. Bom, eu vejo isso como... o que eu acredito que pode ser também uma coisa que tá bem envolvida, é porque o plano de jogo dos Packers é muito diferente dos outros jogos. Então, como você sabe, sim, os coaches defensivos, principalmente, não têm como... Eles não sabem o que esperar, possivelmente. Porque o ataque de Green Bay é totalmente diferente do seu Davante Adams. Muito mais passe para running back. A gente viu nos últimos anos, eu lembro do jogo contra o Raiders, que o Rodgers teve até um rating perfeito, que o Aaron Jones teve um touchdown recebendo, assim, saindo no route. Vai ter antes o Jamal Williams, agora eu espero muito o Kalin Hill e AJ Dillon contribuindo. Vai ter, eu acredito que o jogo, o plano dos Packers vai ser bem diferente do que o da Davante Adams, porque vai ser bem mais distribuído, é muita gente para marcar. Então, eu acho que isso acontece muito porque os times não sabem muito como se preparar sem o Davante Adams, mas sem o Davante Adams, não tem como dizer que o melhor wide receiver da NFL não é uma perda sentida assim, do ataque dos Packers. Às vezes falta aquele jogador que chama a responsabilidade para si, e aquele third down guy, aquele cara que vai fazer a jogada perfeita na red zone, aquele cara que vai chamar a responsabilidade, que você sabe que você pode confiar. Então essa é a principal perda também, além da produção absurda, mas hoje a gente, próximo jogo assim, que depois a gente vai falar da preview assim, sobre o próximo jogo já de quinta, eu espero muito mais a Mari Rodgers já entrando mais envolvido, o Equanimius, então, e também os running backs, como eu já tinha citado.
Vai ter... Vamos pelo menos com 2 wide receivers a menos, né? Vai ser um jogo interessante de ver como o LaFleur vai montar, né? Como o LaFleur vai ajustar. Eu usei uma metáfora legal aqui, João. Como vai ser a bicicleta que o LaFleur vai deixar à disposição do Rodgers, né? Eu digo assim, o sistema do LaFleur é uma bicicleta ali que o Rodgers monta, né? Monta nela e faz acontecer. A bicicleta é o quê? É corrida, o jogo terrestre tem que entrar. É bootleg para a direita, né? Conectando tight end, né? É screen para wide receiver, para espalhar, do nada, pum, vem um bombão, né? Ou vem uma rota rápida pro Adams. Essa é a bicicleta que o LaFleur deixa à disposição do Rodgers, né? E a gente até comentou aqui que não, nesse último jogo não teve como montar nela, né? O asfalto estava complicado com uma DL bem poderosa do Washington. E a gente comentou que agora o Cardinals vai precisar dessa bicicleta, a gente vai precisar dessa bicicleta mais do que nunca. Não dá para entrar num tiroteio, tá? Contra um ataque que tem DeAndre Hopkins, AJ Green e Christian Kirk, né, o de wide receiver, no qual a gente vai juntar a galera do terrão ali para poder, né, receber bola. Mas isso é um assunto que a gente vai abordar mais à frente no preview, né? Vamos passar agora para o outro lado da bola, falar um pouquinho, vamos falar sobre o special team, tá? Inicialmente, vamos começar pela defesa. No special team de Green Bay, por mais uma vez, apareceu aquele famoso buraco, né, do lado direito da formação de field goal. Pela milésima vez essa temporada já, a gente tem uma situação com field goal bloqueado, negro chegando perto da bola, né? Eu não sei mais o que pensar a respeito, não sei nem mais quem culpar por isso aí. Porque na própria entrevista falaram que, ah, não, o snap foi lento. Amigo, tem que ter gente pra segurar ali, velho. Não, não existe isso.
Cara, é, o bloco, o, pô, é, é, o shooter da, deu pra ver que foi uma trajetória mais baixa, assim, também, tipo, o Crosby poderia ter dado um chute mais alto, assim, a gente percebe, é, mas, cara, isso já abrindo, assim, que isso aí vem de semanas, isso era questão de tempo, ter um o field goal bloqueado, isso era questão de tempo, é, inclusive aquele contra os 49ers, aquele, o field goal da vitória, quase que o, eu não lembro exatamente qual jogador dos Niners que fez isso, quase que ele bloqueou. Então,
quase que bloqueou contra o Niners. Bloqueou contra o Steelers, mas foi dada uma falta que não existe.
Uhum.
Tá? Fora a situação com Cincinnati, né? É tipo. Uhum. Tá, cara, tá difícil.
O lado direito, eu não sei, velho. Eu não sei se. Eu não lembro se nesse último jogo ainda tava o Robert Tunney. Eu não lembro de cabeça, mas ele tá aparecendo o Jimmy Graham bloqueando, sabe? Tá mesmo crowd de efetividade, assim, eles aprenderam a bloquear, assim, essa temporada, é uma coisa que deu um downgrade bem grande nele, assim, que é o bloqueio dele, e ele continua toda vez tendo que bloquear dois caras, velho. Isso aí tá, isso é mal treinado, tipo, não é uma vez, é outra, é toda vez. Então, não sei muito o que o Morris Drayton tá fazendo, assim, mas ele parece que não tá aprendendo com os erros dele.
Não, entra temporada, sai temporada e o nosso special team continua sendo o pior, né, da NFL. O Bo Horkes é uma ilha, né?
Eu só queria dizer uma coisa. Dá pra entrar na discussão se o Bo Horkes é o melhor jogador dos Packers na sua posição, tipo assim, nessa temporada. Assim, considerando, tipo, no nível, assim, no ranking de Panthers, assim, eu acho que ele deve estar... pelo menos no top 2, 3, porque ele tá jogando demais, assim.
De acordo com o PFF, se não me engano, ele é o segundo melhor na posição dele. Então, o cara tá fazendo um bom trabalho, hein?
Não, aquele punt ali batendo na linha de uma jarda, eu vou ser sério com vocês, pra mim, aquela bola bateu, foi touchback, tá? Avaliando a imagem ali, do jeito que eu vi, eu tenho a impressão de ter visto uma grama branca subindo. Entendeu? Tenho a impressão de ver um pozinho branco subindo. Então, pra mim, aquilo ali foi um touchback. Mas aquele ponto foi absurdo. A bola bater na linha de uma jarda ali, subir, ficar na mão do cara, foi sensacional. Fora os outros pontos que ele tá recorrentemente batendo. Eu acho que não foi nesse jogo, foi no último jogo.
Que ele deu ele 82 teve um ponto jardas, né?
De 82 jardas. De uma endzone a bola pra outra. O retornador esperava a bola foi...
É. Deu touchback, mas ele jogou a bola do outro lado, assim. Tipo,
do outro lado, foi quase de uma endzone a outra. O retornador tava esperando a bola caiu 20 jardas atrás do retornador.
É, tanto que a gente tá falando do Bo Horkes, o Drayton deu uma entrevista falando sobre um dos punts do Bo Horkes. E ele falou que o Bo Horkes teve que se ajustar no punch que ele fez dentro da end zone para evitar que ele fosse bloqueado, porque estava quase que dado como certo que ele ia ser bloqueado e ia dar uma cagada enorme ali, né? Porque acho que era perigoso, não sei se dá touchdown ou safety ali. E daí,
depende, se a bola ficar na endzone e alguém pegar, é touchdown. Se ela bater em alguém e sair pela linha de fundo, qualquer coisa, é
safe. É que eu não, né, nesse detalhe da regra eu não tinha conhecimento. É,
mas então, fica tranquilo, viu, ô Igor? Fica tranquilo, essa questão de regra é muito chata, até porque aconteceu um lance essa semana que eu jurava que era safety, entendeu? E não era safety. Então eu cansei de entender regra de special team. É muito normal. Eu tô tentando lembrar até o jogo agora, não tô lembrando.
E pra você ver que o special teams ele tá de tão altos e baixos, é que a gente tem que ter um punter se ajustando na hora de dar o punch pra evitar de ser bloqueado. É, a gente tem um field goal bloqueado, porque tá dando erro o long snapper o tempo todo e os bloqueios para evitar que o jogador adversário avance em cima do Crosby, né? Tá errado ali. E ao mesmo tempo, com tantos erros, a gente conseguiu bloquear um field goal. É uma coisa maluca. É só special teams do Packers para fazer esse tipo de coisa.
Pronto, para não falar aqui, agora vamos falar da defesa de Green Bay. Mais alguma coisa sobre special team? Eu acredito que não, né?
Pode não, seguir.
É muito, muito disso mesmo. Eu falei no último podcast que Green Bay era um special team criativo, né, que conseguia errar de uma maneira diferente todo jogo, né? Dessa vez a gente foi bem assim, normal, enterrou o que a gente já vem errando mesmo, que é aquele lado direito ali da proteção do field goal. Vamos falar de defesa agora. Muita gente elogiando a defesa de Green Bay porque a eficiência de red zone dela foi melhor do que nos outros jogos. E eu queria saber de vocês um negócio. Até que ponto foi verdadeiramente competência nossa, barra do nossa defesa de red zone? Ou até que ponto esses números desse jogo são falsos, assim, não valem para uma análise verdadeira do que é a nossa defesa em red zone?
Bom, primeiro ponto assim, que eu queria destacar aqui, que é bem importante ressaltar, é que o Washington estava com os dois tackles reservas. E muitas dessas jogadas de red zone teve muita pressão, assim, os Packers conseguiram, principalmente o Rashan Gary em especial, assim, conseguiu afetar bastante assim, essas jogadas de red zone. Então, ele conseguiu afetar, assim, mas não é um time parâmetro, assim, o Washington é um ataque bem problemático, assim, sendo bem sincero. E também outra questão é teve o drop do Terry McLaurin, que a bola bateu na face mask dele, assim, tipo, um lance que não vai acontecer todo dia, assim, não dá pra contar com isso. Então, isso realmente dá uma mascarada, mas realmente, assim, deu mais confiança, assim, na defesa dos Packers, assim. Os Packers, pelo menos, uma jogada, assim, que eu não vi os Packers, assim, de olho, assim, foi até uma entrevista da Vander Campbell depois, que foi a questão do QB sneak naquela quarta descida lá, que ele até forçou o fumble, não sei o quê. Que, bom, quantas vezes você viu um QB sneak não dar certo contra os Packers? Independente de quem for.
Não, nunca. Não,
então,
lembro
já,
de jeito nenhum.
Então, esse aí já é um ponto que eu já. Eu acho que o último não foi um sneak, assim, foi aquela jogada contra o Carolina Panthers ano passado que o Tred Bridgewater tentou pular por cima, assim, foi o máximo, assim. Mas sneak mesmo eu não lembro. Mas eu acredito que houve sim uma melhora, assim, mas agora não dá pra tratar como se, tipo, nosso problema foi resolvido, tá ligado?
Eu tinha comentado com o Igor já o seguinte: se o Heineken não tem aquela cãibra mental e entra na red zone, entendeu? O placar seria 24-17. Né? Seria 24-17. Se o McLaurin não dropa uma bola dentro da red zone, agora me desculpa que eu não lembro se foi na mesma campanha, tá? Mas se não for na mesma campanha, a gente teria um placar empatado. Eficiência de red zone, para mim, pelo menos, né, é parar o time na red zone. Não é o outro time se parar na própria, né, na nossa red zone. Não achei que foi uma correção. Né? Se a gente saísse do jogo tomando 24 pontos desse ataque do Washington, putz, ia ser um jogo ruim, né? Ia ser um jogo horroroso de Green Bay na defesa. Então, assim, não consigo ver. Eu acredito, inclusive, entendeu? Que, assim, fumble, eu nunca vou conseguir achar que um fumble, né, é 100% culpa do defensor que dá o murro na bola, né? Fumble é vacilo do running back. aquele fumble ali, eu acho que foi do Gibson, né, logo bem pertinho da red zone ali, que o campo forçou também, né? Cara, é vacilo deles, entendeu? É um vacilo que um time de playoff não vai cometer, né? Não vai cometer, vai entrar na red zone. E ceder 90 jardas pro Taylor Heineken correndo, precisando enfrentar
Esse é exatamente complicado. Isso que eu queria falar. Essa é uma coisa que realmente me preocupou bastante, assim, pela marcação, assim, os Packers, tipo, eu não sei se isso pode ser um pouco culpa da DL, se você pode até explicar um pouco melhor, Matheus. Isso é um pouco culpa da DL, culpa do esquema, assim, de que naquela corrida longa era uma marcação mano a mano, né? Então tava todo mundo meio que virado de costas, assim, abriu o buraco, o Heineken foi, então... Mas é algo realmente preocupante, porque isso aí foi recorrente, né? Tanto que as corridas mais longas que a gente cedeu na temporada foram para quarterbacks. A última acho que tinha sido Jared Goff, de umas 30 jardas, né? Então é uma coisa que realmente os times podem olhar e explorar. Se a gente pega o próprio Arizona Cardinals, ou, sei lá, o Seattle Seahawks, ou se a gente pega um quarterback mais novo em geral, assim, o James Winston em si, ele castigou muita gente naquele primeiro jogo, assim, foi um apagão, mas isso já estava acontecendo. Então, é uma coisa que é realmente preocupante, assim, sabe? A coisa que alivia um pouco é que tirando o Kyler Murray, os outros times da NFC não têm, os outros contenders da NFC não têm um quarterback tão móvel, que é o Tom Brady e o Matthew Stafford, mas eu realmente tô com medo disso contra um Kyler Murray da vida, e já dá aquele trauma, assim, de Colin Kaepernick naquele playoffs.
Exatamente, mas falando um pouquinho sobre como se parar isso, entendeu, João? Eu acho que o Green Bay fez um trabalho muito bom contra o Justin Fields, por exemplo, entendeu? Quando você tem um quarterback móvel, você tem que colocar a sua linha defensiva para fechar gap, entendeu? Tem que ser bull rush o dia todo, né? Nada de partir assim. Se alguém vai fazer um movimento de swing, né? Que é aquele que você, né, passa a mão por cima do OL, né, para passar, quem tem que fazer isso é o pessoal do meio da linha, né? Os DEs tem que ir pro bull rush mesmo, porque eles precisam estar sempre vivo para uma corrida para fora do pocket, entendeu? Uma corrida por fora do pocket, né? Então você meio que deixa os quatro DLs responsáveis pelos gaps internos, entendeu? Com uma pressão para que o quarterback, se ele for sair do pocket para fora, por fora pelo gap C, ele não vai sair numa rota limpa, já vai sair com alguém em cima que talvez não necessariamente pegue, mas ali você já condena a jogada, né, a uma corrida, você não vai ter mais como o cara sair dali, né, numa situação de passe. E o segredo é esse. Há alguns anos atrás, eu lembro que teve um jogo, eu acho que foi Baltimore e Chargers, né? E o Chargers engoliu o Lamar Jackson. Mas engoliu assim, bonito, bonito. O Lamar Jackson não conseguia correr. E sem correr, eu acho que foi um ano até de calor dele. Assim. Passar, ele veio aprender de um tempo pra cá, né? O Baltimore teve uma dificuldade imensa, acabou perdendo o jogo, um jogo de playoff. Naquele jogo, o Chargers jogou quase que completamente na formação dólar, que é a formação com 7 defensive backs. Foram 4 DLs e 7 defensive backs o jogo todo. Por quê? O defensive back tem um poder de reação, né, para a corrida mais rápido. Ele é mais rápido do que um linebacker ali no meio. Então jogou com 7 defensive backs e os DLs guardavam os gaps de dentro. Guardava o gap de tempo, convidava o Lamar a fazer a volta para sair. E nessa volta, tinha leitura dos defensive backs fazendo o jogo. Parando a corrida do Lamar. Esse jogo aí, meio que foi um jogo assim, histórico para a NFL. Né? Que até antes ninguém tinha pensado nessa forma. Pô, como é que eu vou parar corridas sem linebacker? Né? Vou na velocidade, vou fechar os gaps, vou fazer, né? Vou tirar a paz do quarterback. E deu muito certo. Né? Então o Green Bay vai fazer isso contra o Kyle Murray? Não. Né? Mas o caminho pode ser mais ou menos por isso. A Sean Gary fazendo Bull Rush, está fazendo um ano muito bom até agora, né? Muitas pressões no quarterback. Me preocupa o Jonathan Garvin ser o cara do outro lado. Tomara que o Mercedes tenha mais envolvimento no jogo. Né? Mas assim, é muito disso. O Heineken falou, as jogadas que o Heineken correu, pode observar, né? Eram jogadas onde os DL estavam querendo passar, estavam querendo ir atrás do QB. Né? Abriu, pum. Não pode, né? Alguém faltou no ensaio aí.
Tanto que o Amos, acho que ele deu uma entrevista hoje, ele falou desse problema, que a defesa ali precisa se ajustar para conter as corridas dos QBs. Porque é uma coisa inacreditável. O Heineken, que não é um cara tão explosivo em corrida, teve 95 jardas contra a defesa do Packers. E ainda a gente vai pegar o Kyler Murray, com as características totalmente diferentes, e vai pegar o Lamar ainda. Então, a defesa tem que se ajustar, já está preparada para esse tipo de corrida, eventualmente, ao longo do jogo dos quarterback adversários. Porque senão, se a gente pega um ataque mais criativo, mais dinâmico, e eles conseguem converter todas essas jogadas, essas campanhas que eles têm em touchdown, pro Packers fica muito complicado ficar atrás do placar e tendo que ficar correndo, subindo a ladeira, sabendo que o ataque adversário vai moer cronômetro e fica naquele ciclo ali. A gente não consegue sair daquilo daí. É uma coisa que tem que corrigir.
Falar um pouquinho sobre Eric Stokes, né? Eric Stokes com 6 passes lançados na direção dele, 2 recepções cedidas, não, 3 recepções cedidas, uma delas aquela big play pro Terry McLaurin, um passe bloqueado, né? E assim, um jogo eficiente do Stokes, né? Na bola do McLaurin ele tava lá, pelo menos para fazer o tip, mas bola bem lançada, né? Bola perfeita não se defende.
Uhum. Sim, ele tava lá, ele coloca o braço, assim, tipo, ele faz alguma coisa, questão de detalhe mesmo, assim, mas poderia, às vezes, ter feito um trabalho melhor, assim, quando a bola chegou, assim, ele tá passo a passo com o McLaurin mesmo, não tinha muita separação. Mas o Eric Stokes teve um jogo bem sólido, assim, tipo, bem sólido. Teve aquela. Foi numa quarta descida ou na terceira, bem importante, assim, que ele teve aquela PBU, né? Então, um jogo do Stokes que muito, muito bem sólido, assim, contra um wide receiver excelente, que é o Terry McLaurin, que é um dos caras que merecem bastante crédito, assim, que nem é tanto falado por jogar em Washington, assim, não ter aquele ataque.
Merece mais amor, tá?
Sim.
Merece mais amor, tá? Ele é bom, viu? Ele gera separação. É um jogo, né? Ele é muito bom. Ele é um dos caras que estão, assim, abaixo do radar ali, ninguém fala dele, é muito Cooper Kupp, é muito, né, Tariq Hill, né?
Eu acho ele parecido até com o Cooper Kupp de 2 temporadas atrás, 1 ou 2 temporadas atrás, que era um cara, assim, que, tipo, não era tanto falado, assim, todo mundo conhecia, mas não tem essa mídia que agora o Cooper Kupp tá tendo, assim. Eu acho que é por questão do ataque mesmo, assim, de ter dado a explodida, assim. Mas o Terry McLaurin eu acho um baita jogador e o Stokes, semana de que ele joga bem, assim, jogou muito bem, não comprometeu, jogou bem contra o Allen Robinson semana passada, jogando agora bem contra o Terry McLaurin. É muito positivo ele conseguir ter essas reps contra o wide receiver 1 também, enquanto o Jair e o Kevin King não estão. Então, bem, bem sólido mesmo, não dá pra exigir muito mais que isso, não.
Não, ele tá sendo sólido como Q2 e, por que não, cornerback 1, né, com a ausência do Jair. Até que teve uma atualização do Jair, a respeito do Jair, E o LaFleur tá numa expectativa que ele possa voltar, mas não se sabe quando, mas que ele tá progredindo com relação à lesão. E a gente tendo o Stokes jogando bem, e com a possível volta do Jarir, a nossa secundária vai ficar, olha, vai ficar bem boa, hein? Porque o Amos parece que entrou na temporada, porque nos dois últimos jogos jogou bem. E o Savage tá sendo... tendo trocadilho, tá sendo selvagem nas jogadas, né? Porque ele tá dando cada porrada nos adversários que tá bonito de ver.
Acho que você tá falando daquela jogadinha ali contra uma mesh, né? Que daí veio aquela rota cruzada, assim, e ele pegou bem no... Bom, não sei se o Matheus caiu aqui, mas então vamos continuando aqui, a gente falou já de...
Pessoal, tá me ouvindo?
Aí, boa. Voltou, Matheus. Bom, Devon De Campbell, acho que o Matheus caiu aqui, então vou começar já falando assim sobre o Devon De Campbell. O Devon De Campbell, ele tem sido a maior grande surpresa assim, da temporada, assim, ninguém botava fé assim, que ele ia pegar esse posto de linebacker 1, time de vez, assim, semana após semana ele tá muito sólido, muito mesmo, assim, tá fazendo jogada, tá forçando fumble, tá aparecendo, tá sendo um dos caras da defesa realmente, assim, né? Nessa ausência dos nossos dois All-Pros, que é o Zadarius e o Jair, né? Então ele realmente veio pra temporada. Ele é um cara que fazia muito tempo que a gente não via Green Bay, um cara que realmente dá aquela confiança no linebacker, assim. E, pô, o Devon De Campbell está realmente voando, tirou a expectativa de todo mundo, assim, que ninguém tava dando muita fé, mas... Não tem muito o que falar sobre o Devon De Campbell, não. Um baita jogador.
Ah, disparado o melhor jogador. Junto com o Clark, eu acho, ali. Os dois melhores jogadores da defesa. O que ele tá jogando é um absurdo. E o bom do Campbell, que é um cara que, em toda a sua carreira, ele não teve lesões tão graves assim. E se mantém saudável. E tá contribuindo. E em todas as estatísticas que eu estava vendo no PFF, ele estava muito bem ranqueado. Então, foi uma grata surpresa o Packers ter contratado ele. E, pelo jeito, o Bear está sabendo lidar muito bem com ele, né? Porque não tem uma jogada em que ele não esteja presente ali, parando, seja tacleando, seja defendendo o passe, forçando o turnover. Então, o Campbell foi uma grata surpresa e que bom que está dando muito certo na defesa e vai contribuir muito ainda, né? Espero que seja o cara que force muito fumble por mais jogos aí.
Vamos continuar aqui falando sobre a nossa defesa. Eu queria saber, assim, vamos falar de Rashan Gary, assim, para a gente já finalizar, assim. Eu queria falar sobre, só para... deixar bem claro, assim, sobre o Rashan Gary, com 10 pressões, 2 sacks, baita jogo do Rashan Gary. Como eu já falei, com os tackles do Washington não eram os titulares, mas ele chegou pra jogar mesmo, assim, jogando muito bem. Então, o Rashan Gary teve o seu breakout game, talvez, né?
Sem sombra de dúvidas, o Gary jogou muito bem contra o Washington. E teve uma jogada que eu até me surpreendi, que mostra o quanto ele está evoluindo como pass rusher, né? A gente até criticava muito, até a gente falou aqui no podcast, com relação a ele conseguir fazer o arco e conseguir driblar o office tackle e chegar no QB. E teve uma jogada que eu vi lá, e ele, nossa, não tomou conhecimento do office tackle, deu o giro em cima do jogador do Washington e foi direto no Heineken, coitado do Heineken, né? Porque daí acabou praticamente, eu não lembro se foi sacado ou chegou perto de ser sacado. Então, tá dando para perceber que o Gary tá evoluindo, tá mostrando que pode ser um pass rusher sólido. E eu tava até vendo, trazendo algumas estatísticas aqui. Ele teve 7 pressões contra Chicago e daí teve, você falou 10, né, mas 10. Eu vi 7, enfim, só ficando atrás do T.J. Watt em questão de pressão. Então quer dizer que o Gary tá começando a mostrar que pode ser que tenha valido a pick 12, né? Agora vamos ver os próximos jogos. E, contra a Arizona vai ser um desafio para que ele mostre que tá consolidado.
Perfeito. É só para finalizar, o Rashan Gary, teve uma jogada assim que realmente assim, que eu fiquei, tipo, foi uma baita jogada assim dele, que ele tava toda a campanha, assim, todas as últimas jogadas, ele tava tentando buscar pelo lado de fora, fazer o bend, fazer algum move por fora. Só que daí teve a jogada que foi até o sec que ele dividiu com o Kingsley Kick, que daí ele vai direto por dentro, assim, ele vai no gap B e ataca, explode, já chega no Heineken, o tackle é vendido, porque ele abre para esperando o bend, só que não, ele vai direto no gap B, infiltra, dá uma porrada no Heineken, assim, ele não consegue derrubar, o Kingsley Kick chega para completar, então, uma baita jogada do Rashan Gary.
E só finalizando essa parte do Gary, a contratação do Merciless, acho que vai ajudar muito ele também, porque teve uma jogada que eu vi o Merciless, em que o Merciless estava fazendo a pressão, o Gary também, e nessa indefinição dos guards, para ver se ficava quem ali, se era o Merciless ou o Gary acabou fazendo o bull rush ali, conseguiu pressionar e acabou sacando. Não sei se chegou a sacar, mas foi quase isso de novo. O Marcelo, apesar de ter 43% dos snap, veio para contribuir. Tanto que o Rodgers até gostou da contratação do Marcelo. Vamos ver se ele vai ser mais aproveitado agora contra o Arizona.
É um cara experiente, é um cara acostumado a fazer pressão em QB, né? Era uma das boas peças daquela defesa do Houston já há algum tempo. Eu não faço ideia porque que o Houston, né, se desfez dele, eu não faço ideia mesmo, né? E é isso, né? Vamos ver se ele vai dar certo. Jalen Smith foi bem menos utilizado nesse jogo, né, porque a gente não teve tantos pacotes com formações mais físicas ali, né, por parte de Washington. Então ficamos basicamente quase que o tempo todo com o Campbell ali patrulhando o meio do campo, né? E que bom, né, que o Campbell tá dando conta do recado, né? Pelo menos depois daquele primeiro jogo eu saí assim, decepcionado com ele, com qualquer linebacker de Green Bay, né? Hoje o Campbell se mostra ser um cara que não perde tackle, né? É difícil você ver ele perder um tackle ali, né? E qualquer jogador que não perca tackle, né, pelo histórico da defesa de Green Bay, é um cara que a gente se apaixona.
É isso, pessoal. Desculpa a minha última saída. Mais alguma coisa em relação à defesa? Ou vamos passar...
Só queria elogiar um cara, o Rasul Douglas. Jogou muita bola nesse jogo.
Faltou falar do Shannon Sullivan, né? Não sei se vocês falaram da minha ausência.
Também, com aquela interceptação, sim.
O Shannon Sullivan merece mais a mão.
Secundária, tão... realmente jogando muito bem.
Eu tô na campanha de renovação com ele, tá? A gente tem que renovar o Shannon Sullivan.
O pessoal que não, pessoal que tá escutando o podcast, ele é simplesmente, tipo, fã número um de Shannon Sullivan.
Cara, é o cara com o melhor. Ele, agora com o Bo Rockers também, não sei se ele perdeu essa. Mas é o cara mais barato. Né? É o maior custo-benefício do Green Bay Packers, é ele, tá? Ninguém é tão bom ali fazendo aquela marcação do slot, né? Ninguém é tão bom patrulhando ali aquele meio do campo por tão pouco na NFL, né? Eu acho que o Shannon Sullivan é um super achado. O Shannon Sullivan é o tipo de jogador que, se você acha 5 dele, mais ou menos, na sua no seu time, né? Se você acha 5 caras assim na pré-temporada, seu time dá um salto de patamar gigante, né? Porque você fica menos dependente daqueles seus jogadores draftados, né? Fica menos dependente de medalhões.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.